Obrigada, meu caro senador Paulo Paim, meu companheiro de bancada. Fizemos e trilhamos juntos uma campanha, senador Assir, em 2010. Haviam duas vagas, como haverá o ano que vem. Em 2010, e juntos fizemos uma campanha respeitosíssima. O que distingue o Paim do partido dele é exatamente isso. Ele é um comprometido com as causas sociais, mas jamais desrespeitou, jamais caluniou um adversário político. Então, eu, como testemunha deste comportamento, digo que isto é também o respeito que os gaúchos têm à atuação do senador Paulo Paim, que eu tive a ousadia de, na minha campanha eleitoral, em 2010, colocar no ar, e as pessoas não entenderam nada. Eu dizia na campanha lá, não esqueça para o eleitor, você pode votar em dois, bater dois votos. Pode ser em mim e no Paim, ou em mim e no Rigoto. Então, eu botei isso na campanha. Quer dizer, para o eleitor, que não estava acostumado com aquela ousadia, eles não entenderam. Então, mas a gente teve que explicar e foi, ao final,
foi entendi. Uma pegada inteligente.
É porque
vote em mim e pode votar num deles dois. Um dele, o Paim,
às vezes a gente ouvia as pessoas na rua, né, gravava tudo certinho, e em quem você vai votar? A pessoa declarava, eu vou votar no Paim. E o segundo voto, Dana Amélia. Ou então, voto na Dana Amélia e no Paim. Então, esse jogo foi uma coisa, eu acho assim que é uma contribuição da responsabilidade política que a gente tem, não vejo que seja diferente nos outros estados, em que aqui é uma convivência dos senadores, e até participamos certa vez de um programa na TV Senado, o senador Paim, o senador Pedro Simão e eu, e as pessoas mandaram mensagem, porque em outros estados era impossível fazer, o diálogo não era diálogo, era uma briga, né, entre os adversários, e nós não, nossa causa é uma só, é o Rio Grande, e é uma causa, as causas que nós defendemos. Então, ficou muito claro ali o senador Simão com aquela defesa das questões institucionais, da democracia, o senador Paim com as causas sociais e eu fazendo uma clínica geral, meio de campo, setor agropecuário, setor da infraestrutura, saúde, que é uma coisa que, uma área que hoje eu estou muito envolvida com a área de saúde, pelas deficiências que nós temos. Então, compusemos ali as mensagens que a TV Senado recebeu, era exatamente destacar esse comportamento de equilíbrio que é a obrigação nossa. Agora, um pouco reflete a violência que a gente tem visto aqui, o senador Paim falou que vai ser um embate duro. Tudo bem, eu acho que isso mesmo, um embate duro. Agora, um embate que não pode fugir a uma regra de civilidade. Não pode o senador meter o dedo em riste na cara de um colega. Nós somos aqui iguais, chegamos pelo mesmo caminho, pelo voto direto. Então, não pode subir em cima de uma bancada, não pode fazer certos gestos que praticamente traga da rua a violência que a gente viu nas manifestações aqui em Brasília naquela quarta-feira, triste para o Brasil. Então, eu acho que é possível. O Paim é a demonstração clara de que, sendo adversário do programa de reformas, é possível você estabelecer um diálogo, mas não pode ultrapassar o limite do respeito e da dignidade, da civilidade, eu diria. Então, é claro que no parlamento, quando os ânimos se aumentam, fica muito mais complicado. Mas eu acredito, sim, que a racionalidade vai prevalecer. Aliás, essa semana nós vimos aqui, o Senado, apesar das dificuldades da crise que estamos vivendo, conseguiu aprovar matérias importantes. Eu sou testemunha, senadora Assir, até quando se votou a questão da regularização fundiária, porque eu presidi a Comissão de Agricultura, quando esse tema era o mantra do senhor em relação à Rondônia. A Rondônia e a outras regiões. Nós fizemos um debate, eu estou trazendo essa agora, digamos, improvisadamente, fizemos um debate na Comissão de Agricultura, uma iniciativa do senador José Medeiros, para um assentamento que tem no Mato Grosso. Esse assentamento se transformou, senador Paim, num município. O município do assentamento. Veja como ele cresceu. Só que o município foi instalado, foi eleito prefeito, só que ninguém tinha titulação das suas áreas. As áreas que eram uma parte de uma colonização e reforma agrária feita naquela região do Mato Grosso. E próspero, os líderes vieram falar uma coisa assim inacreditável do ponto de vista do direito individual. Ora, se o Estado brasileiro fez a repartição daqueles lotes, fez a doação, mas não fez o principal, é a regularização fundiária. Então, a medida provisória, eu acho que ela foi abrangente, evidentemente, para brigar com o senso de justiça os assentamentos lá no norte da Amazônia. E não acredito, sinceramente, não acredito naquilo que aqui se falou, que haveria uma concentração, que as pessoas iam comprar as terras do assentado. O senhor conhece muito melhor do que eu a realidade, porque já ele vive daquilo, foi provado que ele vive daquilo, ele trabalha naquilo, aí já vem o irmão, vem o filho daquele assentado que estava lá, que é uma segunda geração. Então, não é possível você subestimar a capacidade empreendedora do cidadão. Alguns dão certo, a maioria dá certo, a maioria sabe estar lá na terra porque sabe trabalhar a terra. Senador, com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, quando o presidente da Comissão de Agricultura esteve conosco, nos deu o prazer e a honra de visitar o nosso estado de Rondônia e conheceu vários municípios. E Rondônia é fruto de um assentamento e todos os nossos agricultores foram assentados pelo INCRA. Todos os municípios nasceram através dos assentamentos. E até hoje não tem o documento da sua terra ainda.
É isso que é preciso que o país entenda, que coisa absurda.
E deu certo. O assentamento de Rondônia deu certo. Tanto é que Rondônia hoje é o quarto exportador próspero de carne do Brasil. E caminha para também produzir grãos e começa a industrializar o que produz também. Então, o que nós queremos? É levar a cidadania a essas pessoas. Como pode famílias há 20, 30 anos que saíram do seu Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, do Espírito Santo, de Minas Gerais, estão lá trabalhando há mais de 30, 40 anos na terra que ganharam do governo através do assentamento que o INCRA fez, mas não possui ainda o título definitivo, o documento, a escritura da sua terra. Então, essa medida provisória, ela foi importante. Houve um debate aqui caloroso, mas bem muito respeitoso, e votamos, aprovamos, a maioria venceu, e agora nós queremos ver isso implementado. E conseguimos colocar um projeto que...
Foram só 13 votos contra, senador. 13?
Só 13.
13 votos.
12 votos.
12 votos.
12
votos. 12 é o número do seu partido.
É 12. Por isso que eu não esqueci.
Não esqueci. 12. Então,
por isso que
o número do seu partido. 12,
para marcar bem.
É 12, 12, é.
Então, nós conseguimos incluir nessa medida provisória um projeto de lei de minha autoria, que é a transferência das terras da União para o Estado de Rondônia, para que o Estado possa fazer a regularização.
Claro.
Pois o Estado conhece melhor as suas necessidades, tem a equipe do governo para fazer essa regularização, junto com o INCRA, em parceria com o Terra Legal, que hoje eu acho que não está mais atuando da forma que vinha atuando, mas o INCRA, por sua vez, tem todo um grupo de pessoas técnicos capacitados para assessorar o governo do Estado para fazer essa regularização. Portanto, eu entendo que foi um avanço a aprovação da medida provisória 759.
Eu entendo exatamente isso, senador. Veja, não se imagina, porque a regularização dá cidadania ao proprietário daquela terra, que ele passa a ser o dono. Não é o Estado, porque ele está ocupando uma terra cedida, né? Ele foi ali assentado e aquilo continua sendo pertencente ao Estado brasileiro. Na hora que ele é titulado para ele, ele passa a pagar o fundo rural, ele passa a pagar os impostos todos decorrentes do uso daquela terra, ele passa a exercer a cidadania. Da mesma coisa em relação às chamadas lajes nas favelas do Rio de Janeiro, ou as áreas aqui em Brasília, muitas delas griladas. Então, você cria um espectro de legalização, porque senão você acaba estimulando. Se você não faz uma regularização séria, correta e adequada, você acaba estimulando mais invasões, mais problemas em relação à ocupação fundiária no país. Então, eu acompanhei aquele debate com muita atenção. Agora há pouco, o senador Assir, conversando fazendo uma parte ao senador Paim, que fez um relato do livro que ele faz, é uma boa contribuição no debate das questões sociais e das reformas que estamos examinando, sobre a questão da corrupção. Senador Assir, eu tenho, imagino que se nós reduzirmos a corrupção no Brasil, e por isso a relevância da Operação Lava Jato, que muitos criticam, só esse serviço tem uma relevância incrível. Especialistas ingleses, ou especialistas nessa área de aferição do custo da corrupção, eles chegaram à conclusão que só no Brasil, o que ingressaria sem corrupção à economia seria de 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. E a cada 1% de aumento de corrupção, no caso brasileiro, representa uma queda de 0,13% no crescimento do PIB, ou seja, da economia de toda a produção. É uma doença gravíssima. É o pior câncer que uma nação possa ter, senador. A corrupção. E o pior é que ela está hoje disseminada como câncer, aquelas raízes que o câncer vai contaminando, senador Paim, ela pega não só o agente político, ela pega o empresário, o setor privado, ela pega um agente do governo federal, dos estados, dos municípios, ela pega agentes da justiça, um juiz, pega um promotor, pega até um policial que esteja fazendo a investigação. O problema é esse. E a gravidade é a mesma em relação ao narcotráfico e ao tráfico de drogas, que tem igual perigo, igual dano. Ontem foi preso no Rio de Janeiro um volume de artefatos de altíssimo calibre, contrabando, vindo de Miami. Falava-se que a entrada era pelo Paraguai, agora de Miami, vinda por navio. Escondidos essas armas, rifles de grosso calibre, metralhadoras, uma série, fuzis, AR-15, armamento para nenhum exército botar defeito. Nenhum exército. Tudo contrabando para onde? Para o tráfico de drogas. Então, a proteção. E hoje eles... Imagina quantas outras cargas têm entrado sem que não tivesse sido apreendida essa carga. Conseguiram apreender, mas o crime organizado, ele está tão avançado tecnologicamente que ele vai encontrar uma outra forma de fazer o mesmo contrabando de outra fonte, mas ele vai trazer a arma que ele quiser. E nós estamos desprotegidos, senador. Um agricultor, um produtor rural do seu estado, do meu, não pode ter uma arma para se defender lá no Cafundó, lá naquele rincão remoto. Não pode. Mas o bandido pode receber, senador Paim, essa quantia de armas. O que que você diz, nós políticos, para aquele pobre agricultor que está lá suando, tirando o seu leite? Aquilo que o senador Paim aqui fala, que eu falo também, do agricultor familiar que não tem direito e entra um bando de ladrões, bandidos, massacram a família, assaltam a casa, levam tudo e ainda às vezes matam, se viciam e estupram. E não pode o agricultor esse ter uma arma para se defender dentro da sua casa. Então nós temos que ter um pouco de consciência em relação ao aumento da violência. E é uma injustiça que a gente não dê a esse pequeno agricultor, essa pessoa que está desassistida em todos os aspectos. Ele não tem estrada, ele não tem escola, não tem energia elétrica às vezes e não tem sequer o direito de ter uma autodefesa. Que a autodefesa vai se dar através de ter uma arma na sua casa. Eu não sou uma pessoa que defenda a violência nem o armamentismo, não. Mas é uma questão da lógica nesse processo. Você dá um poder extraordinário ao bandido e retira toda a capacidade da autodefesa do cidadão indefeso que está lá na sua casa. Então, acho que é um tema que nós temos que tratar em relação a isso. E veja só, o senhor estava falando aqui, muito interessante, sobre a Operação Lava Jato. E muita gente achou que maravilha, que multa que vão fazer para o JBS. Uma multa. Sinceramente, eu quando a multa é muito grande, eu desconfio que é multa para não pagar. E aqui, hoje, num artigo do Reinaldo Azevedo, um jornalista muito bem informado, ele escreve o seguinte: conforme apontou esta folha, a Folha de São Paulo, que saiu na Folha de São Paulo, o artigo do Reinaldo Azevedo, a correção da multa aplicada ao JBS, se fará pelo IPCA apenas, que está em 4,08% no acumulado de 12 meses. A taxa de retorno da JBS chega a 12,34%. O retorno. Marcos Pieluch, professor de finanças, pegou a calculadora, ali usou a palavra, sacou a calculadora e descobriu que para pagar a dita cuja multa milionária, Bastaria aos irmãos Batista investir hoje 5,3 bilhões no próprio negócio. Continua sendo um negócio da China. Eu queria dizer que a gente tem que olhar os números como eles são e saber até onde vai esta multa. Esta multa pode ser mais um prêmio generoso concedido a quem é considerado pelo ex-presidente Lula como um bandido, os bandidos. Foi o presidente Lula que declarou hoje na imprensa que Joesley é um bandido. Então, eu trago apenas esses dados para falar sobre essa questão tão, eu diria assim, tão aguda para nós todos, e cobram muito de nós políticos, e tem que ser cobrado da sociedade esse processo. Mas a corrupção está entranhada nas relações pessoais, nos negócios, nas pequenas, até em casa, às vezes, né? Se você nas famílias começar a vasculhar também o comportamento, você vai encontrar alguns casos que demonstram o crescimento de uma tendência, de uma cultura de levar vantagem em tudo, de ter aí essa tendência a você praticando aquilo que você condena, que é praticado aqui. Então, nós temos que ter uma seriedade e que a ética não pode ser terceirizada. Temos todos que trabalhar intensamente. Eu termino aqui meu pronunciamento, senador, fazendo uma ponderação. Eu tenho conversado com os líderes da oposição aqui na casa, falei com o senador Humberto Costa, falei com o senador Randolfo Rodrigues, que são muito ativos, falei com o senador Ferraz. Eu estou apresentando um parecer a várias emendas constitucionais de vários senadores. Me detive em duas delas, que trata da composição da Suprema Corte de Justiça do país. É uma delas do senador Cristóvão Buarque, nosso colega daqui do Distrito Federal, e do senador Lazier Martins, lá do Rio Grande do Sul, nosso colega do Rio Grande do Sul. Nessa PEC 44 de 2012, do senador Cristóvão, e de uma mais recente do senador Lazier, ele faz uma composição, eu diria, mais democrática. Primeiro, a escolha do ministro do Supremo será através de uma lista tríplice formada pelo presidente, um colegiado vai definir, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do STJ, do TST, do STM, do TSE, do Procurador-Geral da República, do Defensor-Geral Federal e o presidente do Conselho da OAB. Então, veja que aqui está o campo jurídico inteiramente representado. Então, eles vão indicar, esse conselho indicam três nomes. Esses nomes precisam ter mínimo de 35 anos de idade, máximo de 65, e 15 anos de exercício na advocacia ou na área do direito. 15 anos. E ele terá um mandato, o presidente escolhe, manda para o Senado para escolher, e ele terá um mandato de 10 anos, não podendo ser reconduzido. 10 anos é o mandato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E se ele quiser, quando sair, concorrer a um cargo eletivo, presidente da República, senador, deputado, qualquer cargo, prefeito, ele terá que fazer uma carência ou uma quarentena de 5 anos. Talvez essa data seja esse prazo seja um pouco elástico demais, que foi a ponderação que eu recebi de alguns, mas isso é exatamente o exercício do debate que nós vamos tratar em relação a isso. Uma das questões que trata da inelegibilidade é que os ministros do STF não podem se eleger para qualquer cargo efetivo, como eu disse, 5 anos até exercido o cargo. E eles serão nomeados pelo presidente da República e terá exatamente a composição dessa forma. Eu penso que nós nos igualamos a todos, é evidente que na atual legislação, no atual sistema constitucional, a forma que vai ser seguida. Isso será para quando terminar a escolha, para as escolhas futuras das novas vagas. Queria, por fim, senador, a gente fala muito das crises, mas eu quero falar de um episódio de um evento que eu participei recentemente em Canela, no Rio Grande do Sul, onde é o meu domicílio eleitoral e onde eu tenho residência. E a minha terra é Lagoa Vermelha, que fica ali próximo. E lá em Canela, eu participei com o prefeito municipal, o secretário de Educação, de um evento que se realiza há 18 anos. Chama-se Semana do Bebê. Parece, você olhar a Semana do Bebê, mas o trabalho que especialistas na primeira infância e também nos exames neonatais faz é fantástico. Para se ter uma ideia, o índice de mortalidade infantil em Canela caiu de, se não me falha a memória, porque eu estive lá e não o número, de 25 para apenas 3 no ano. Tudo atribuído à prevenção e ao cuidado redobrado com as crianças. Então, a morte num parto, por exemplo, ou logo em seguida, nos primeiros dias de nascido do bebê, todos esses cuidados são vistos, são repassados. E o mais importante é que esse modelo, aí é feito um desfile dos bebês, a cidade fica toda ela cheia de cegonhas pela cidade, com berços, e há todo o envolvimento da comunidade na Semana do Bebê. O ministro Osmar Terra, que tem se especializado no estudo da primeira infância, fez até cursos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com vários senadores e senadoras e deputadas, tem participado desse evento. E o mais importante, a cidade de Recife copiou o modelo, fez uma adaptação e é um grande sucesso em Recife. E uma cidade da Inglaterra, também tendo tomado conhecimento desse evento, também está fazendo a mesma iniciativa nessa cidade da Inglaterra. Então, eu penso que a gente precisa também aqui, às vezes, como o senhor fez com o seu livro, é trazer algumas informações que têm relevância muito importante para a prevenção e para a saúde dos nossos bebês. Crianças sadias, ao nascerem na gestação, ao nascerem também, serão adultos mais saudáveis, com capacidade para maior entendimento e no aprendizado também. Então, quero saudar a administração de Canela, anterior e atual, pelo empenho de manter esta chama viva da Semana do Bebê no município de Canela. E, por fim, senador, o senhor que é gaúcho, e falo para os gaúchos também, eu participei em Bagé, na última sexta-feira, de um evento muito importante para o tradicionalismo. O movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, que completou 50 anos, ele realiza todos os anos um evento chamado Ciranda Cultural das Prendas. É uma espécie de Miss Brasil, só que, no caso das prendas, elas vão com as famílias, um evento que reúne toda a família, todo o CTG da cidade, na cidade escolhida, onde é a prenda eleita naquele evento. Lá elas são submetidas a uma espécie de sabatina sobre questão de culinária, questões culturais, a história, a tradição, a vestimenta, tudo que envolve a tradição do Rio Grande do Sul. E são jovens, então são 3 níveis, infantil, adolescente e adulta. A prenda mirim, a prenda infantil e a prenda adulta. E foi escolhida a prenda de Campo Bom. Então, a próxima reunião da Ciranda Cultural das Prendas será em Campo Bom. Em Bagé, foi uma festa que reuniu cerca de 5 mil pessoas para este evento, movimentando a comunidade, a cidade, e nós percebemos o acolhimento de uma cidade, Bagé, muito, como é que se diz, famosa pela sua culinária, não só pela criação de cavalos crioulos, um centro muito importante, inclusive de repercussão internacional, mas um acolhimento muito grande de todos que foram para lá para participar da Ciranda Cultural das Prendas. Talvez isso distinga o Rio Grande do Sul, senador Assir, e eu tenho certeza que lá em Ji-Paraná e lá em Porto Velho tem CTG também, né? E no dia 20 de setembro todos se reúnem para comer uma costela de 12 horas e tomar muito chimarrão e contar os causos e muito fandango, né, que é o baile dos gaúchos. Então, eu acho que nós, com isso, mostramos que a integração é muito grande Sangue, Senador Paim, e os nossos centros de tradições gaúchas têm esse trabalho de mostrar valores, valores da família, os valores da ética, e a Ciranda Cultural das Prendas é um dos eventos mais importantes. Queria saudar, então, os líderes do movimento tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, presidente.